crear una nueva alianza de nuestro país. Como siempre digo, compartilhe uma aspiração de construir um mundo de paz e democracia, com oportunidades de crescimento econômico e justiça social. Sabemos que para atingir esses objetivos, necessitamos uma governança global à altura do desafio de um mundo multilateral e multipolar. Mas para superar dogmas e temores que dificultam o convívio entre as nações, reduzem o espaço de cooperação e colocam riscos inaceitáveis. É preciso forjar novas realidades e novas mentalidades. Vivemos num mundo onde se multiplicam ameaças: o aquecimento global, a insegurança energética e o terrorismo internacional. Persistem velhas mazelas: a pobreza extrema, a violência e a intolerância. Nunca foi tão necessário termos organizações multilaterais rigorosas. Mas o que vemos é inércia e resistência às mudanças que precisamos. As instituições financeiras de saúde ou as Nações Unidas exigem reformas. Hoje, elas são uma sombra distorcida de um passado há muito superado. Por essa razão, valoramos as manifestações da Rússia de simpatia à candidatura do Brasil a membro permanente de um Conselho de Segurança Nuclear. Vemos nessa posição como um voto de confiança na capacidade do Brasil de desempenhar o papel que lhe compete nesses novos tempos. Somos um país pacífico, compartilhamos fronteira com 10 outras nações, numa região desorganizada e das mais desafiadas. Não nos omitimos frente à falta de estabilidade internacional que persiste sem solução como no Oriente Médio. Irei ao Irã, irei à Teerã nos próximos dias, confiante no poder do diálogo e da persuasão. Mas a paz que desejamos só será duradoura se forjarmos uma ordem econômica internacional mais justa e equitativa. Na esfera ambiental, precisamos enfrentar juntos o desafio da mudança do clima. Por isso, esperamos contar com a aproximação entre as duas países para garantir o êxito da COP16 do México. Essas foram as mensagens das cúpulas BRICS de Catarimburgo e de Brasília. Também são as lições que levaremos juntos ao G20 em Toronto. Em meu discurso de posse em 2003, identifiquei a relação com a Federação da Rússia como uma prioridade da política externa do meu governo. Com a assinatura do Plano de Ação e da Parceria Estratégica, damos um passo essencial para realizar definitivamente essa visão. Nosso comércio nos dá motivos para otimismo. Passou de 1.600.000.000 de dólares a 8 bilhões de dólares entre 2002 e 2001. Estou convencido de que a melhor resposta à crise é redobrar os esforços para atingir nossa meta de 10 bilhões de dólares em volume de troca. Para isso, devemos reverter a concentração da pauta bilateral em produtos de baixo valor agregado e evitar barreiras não tarifárias de lado a lado. Os seminários empresariais de nossos homens de negócios puderam explorar respostas a essas questões e identificar oportunidades para formar consórcios na Rússia, no Brasil ou em terceiro país. A adoção de mecanismos de pagamento em moedas locais será outro poderoso indutor para esse projeto. O Programa Bilateral de Cooperação em Ciência e Tecnologia colocará competência e competitividade na vanguarda de nossa mesa. É o que prometem os programas de cooperação bilateral em telecomunicações, navegação dos satélites e capacitação em áreas técnicas e Desenvolvimento conjunto de veículos atuadores de satélite de nova geração ajudará a consolidar definitivamente o programa espacial brasileiro. Este ano também comemoramos outro marco na aliança entre o Brasil, os 182 anos do estabelecimento de laços diplomáticos. Uma extensa programação de eventos celebra nossa vocação universalista e a confiança na força de nossa gente para mudar o mundo. Isso explica porque a primeira escola de teatro Bolshoi de Tibor esteve no Brasil, na cidade de Foz. Símbolo internacional, reconhecido de excelência, essa instituição oferece a crianças e famílias vulneráveis acesso à educação, formação profissional e dignidade. Solidariedade e compromisso com o mundo mais justo. Esse é o cimento da aliança que estamos forjando hoje. O que eu queria dizer ao presidente me recebe e queria dizer ao seu ministro, que é o seu ministro, de que o Brasil e a Rússia são dois gigantes. E ao longo de décadas ou de séculos, preferiram ficar distantes um do outro. Preferiram, eu diria, não reconhecer a sua própria força. No século XXI, e a crise econômica de 2008, despertou nesses dois gigantes a ideia e a certeza de que nós não teríamos o direito de ficarmos atrelados à mesma lógica da relação que nós tivemos no século XX. E que era preciso criar algo novo. E que era preciso fomentar os nossos investidores e, lado a lado, acionizarem o potencial do desenvolvimento dos dois países. E acho que o número que eu citei aqui, de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para 8 bilhões de dólares até 2008, é algo muito significativo. Mas nós olharmos a potencialidade da Rússia, a potencialidade do Brasil, a população da Rússia, a população do Brasil, o desenvolvimento científico e tecnológico da Rússia, o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil, os países que estão em volta da Rússia, em volta do Brasil, nós temos que nos convencer de que é muito pouco 8 ou 10 milhões de dólares no comercial. Por isso, eu acho que o compromisso de uma atuação e de um plano estratégico entre o Brasil é fundamental para que a gente possa ultrapassar os 10 milhões, mas, sobretudo, para que a gente possa fazer com que empresários brasileiros venham investir na Rússia, empresários russos investindo no Brasil. Empresário russo brasileiro construa um projeto que a gente possa ver os dois países tendo empresas multinacionais implantadas em vários países. Isso só será possível, meu querido amigo Medvedev, se Brasil e Rússia compreenderem que não é possível mais não termos voo direto Moscou, Brasília, ou Moscou, São Paulo, ou um voo entre os dois países. Ou seja, não é possível. Não é possível que os nossos empresários, que os nossos turistas, que os nossos estudantes, sabe, não tenham como visitar o nosso país, porque nós não criamos uma linha direta entre os dois países. Nós constituímos um grupo de trabalho que vai colocar como prioridade o estabelecimento dessa conexão aérea entre os dois países. E, ao mesmo tempo, criamos trabalho, para que estabeleça, para que faça uma proposta para o presidente Menezes, para mim, sobre a questão do comércio da nossa moeda. Ou seja, não existe nenhuma explicação por que nós estamos tratando de comércio americano da moeda brasileira, sabe, utilizando uma terceira moeda, quando nós poderíamos fortalecer a nossa moeda. E o momento é muito importante, porque a crise econômica que começou nos países, motivada pela incompetência gerencial do sistema financeiro desses países, não só não está resolvida, como voltou com muito mais força na Europa. É inexplicável que um país do tamanho da Grécia cause o pânico nas bolsas do mundo inteiro e cause o pânico aos outros dos países da Europa. Ou seja, a única demonstração da responsabilidade é de que não há controle do sistema financeiro. Apesar de, na primeira reunião do CEPI, nós temos tomado a decisão que era preciso cuidar do sistema financeiro, controlar a alavancagem do sistema financeiro, e que era preciso cuidar do FMI, cuidar do Banco Mundial, mas me parece que nós ainda não fizemos a lição de casa do FMI. Presidente Menezes e eu vamos agora para o Canadá na próxima reunião do FMI. E eu acho que lá nós precisamos não só explicar o que está acontecendo nos nossos países, mas cobrar dos outros países o que está acontecendo na economia de cada país, para que nós possamos tomar a decisão correta. Quero agradecer ao presidente Medvedev pela gentileza e pela disposição, e também por acreditar. Sabe que o trabalho que o Brasil está fazendo junto à Irã é uma tentativa de estabelecer um novo jeito de fazer política no mundo. Ou seja, de que a paz